Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Conforme havíamos conversado na semana passada, nessa semana vamos seguir com o tema do suicídio, que é um tema de campanha agora no mês de setembro, né? Eu gostaria de ressaltar uma questão que fiquei pensando, né? Do quanto é importante que a gente possa trabalhar esses temas nos períodos de campanhas preventivas, né? Mas também que cada um de nós possa pensar isso todos os dias. Porque quando a gente fala do sofrimento humano, do modo como a gente se relaciona, da perda do laço coletivo que eu falava na semana passada, da dificuldade que a gente muitas vezes tem de escutar outra pessoa sem tentar convencê-la daquilo que a gente está pensando. Isso são ações e pensamentos e ações que a gente precisa ter diariamente. Pensar em como a gente faz, em como a gente vive, em como a gente se relaciona com o outro. Então, para que a gente possa seguir pensando sobre isso, hoje eu convidei a psicóloga, psicanalista em formação pelo projeto, especialista em transtornos psicológicos da infância e adolescência, Lucimara Falcão. A Lucimara é psicóloga, tem consultório em Marau e Passo Fundo e é professora do curso de psicologia da Anhanguera de Passo Fundo. Seja bem-vinda ao nosso espaço de parceria da tua rádio e do projeto, Lucimara.
Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos escutam. Semana passada, Aline, você trouxe algumas reflexões sobre a questão do suicídio, já que setembro é um mês da campanha para prevenção ao suicídio. Nós seguimos nesse tema, visto a relevância e importância de conversarmos sobre ele. Para começar, sabemos que em tempos onde o que prevalece é o superficial, o culto da felicidade plena, falar de sofrimento não é algo tão fácil para as pessoas. Falar de uma dor no corpo parece algo mais aceitável pela sociedade do que falar da saúde mental. E por incrível que pareça, ainda existe um tabu muito grande sobre a saúde mental, como se o nosso corpo, a nossa alma, não fosse interligados e, portanto, suscetível de sofrimento. Geralmente, quando estamos com uma dor no estômago ou no peito, ou quando temos um problema de diabetes ou de colesterol alterado, buscamos especialistas que possam nos ajudar. Fazemos um tratamento e assim seguimos a vida, seguimos trabalhando, estudando, fazendo planos. E muitas vezes o tratamento segue por toda a vida. Então, por que será que quando se trata da dor psíquica, a dor da alma, negligenciamos a nossa saúde mental? Como se aquilo que pensamos e sentimos não estivesse diretamente ligado ao nosso corpo? Então, espaços como este são muito importantes para que possamos romper com esse preconceito e tratar de construir uma cultura do cuidado de si. E cuidar de si começa com a possibilidade de reconhecermos o sofrimento, escutar-se, autorizar-se a falar. A falta da palavra, a impossibilidade de ter um interlocutor para narrar aquilo que sentimos, nos deixa muito vulnerável. Isso nos coloca propensos à impulsividade, né? E o que muitas vezes pode terminar um suicídio. Hannah Arendt, que é uma filósofa que sobreviveu ao Holocausto, ela nos diz: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, para que se possa falar da dor, é preciso ter alguém disposto a escutar, alguém que realmente esteja interessado em saber o que se passa com essa pessoa, o que ela está sentindo, por que sofre, o que ela pensa, né? O que ocorre com ela. Porém, nós percebemos que cada vez mais isso se torna uma raridade. Viver escondidos atrás dos nossos celulares tem sido um convite frequente. E o que produz um empobrecimento das relações, onde prevalecem encontros virtuais ao invés dos presenciais. A premissa é de relações que não nos tomem tempo, nem exijam movimentos de deslocamento para estar junto com o outro. Muito menos exijam a nossa atenção e pensamento. E nessa lógica, o que acontece é a solidão, pois de fato ninguém se encontra. Não há um registro do outro, nem da alteridade, o contato fica na superfície, como uma mera imagem que rolamos no Instagram. O empobrecimento dos laços sociais, humanos, fragiliza os laços com a vida e nos deixa à mercê dos nossos atos. Por isso, é importante, precisamos promover encontros verdadeiros, abrir espaços para escutar o que o outro tem a nos dizer, que possa falar das suas angústias, o seu sofrimento, sobre quem ele é. Essa é a possibilidade de ligação com a vida.
Obrigada, Simara, pelas tuas contribuições. E aos ouvintes fica o convite de uma reflexão, né? Mas não uma reflexão que dure pouquinho, né, gente? Uma reflexão que a gente possa pensar que ações a gente pode fazer para mudar as nossas relações próximas. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar aquilo que está ao nosso alcance. Fazer resistência contra essa avalanche de relações, né, virtuais e de pouco contato presencial. Tenha uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.